Obrigado, senador Fernando Bezerra. Com a palavra, o ministro Joaquim Levy, por 5 minutos. E aí nós damos sequência aos próximos oradores inscritos. Senador Douglas Sintra, senador Álvaro Dias, senador Wellington Fagundes, senador Omar Aziz, senador Walter Pinheiro.
Muito bem. Muito obrigado, presidente. Vou tentar responder com brevidade. Eu acredito que, primeiramente, nos pergunta a senadora Gleide como pode ajudar essa casa. Obviamente, eu não tenho receita para o Senado, mas a agilidade em responder a questões tão prementes como o estabelecimento de uma trajetória para as alíquotas do ICMS, me parece uma coisa que apenas o Senado pode fazer. Ninguém mais nesse país, ninguém mais, nenhum outro órgão, não é a Fazenda, não são os estados. Está aqui, eu estava aqui há pouco, o doutor Tostes, que representa os estados como secretário do Pará. Eu vejo ali também meu amigo Renato, de São Paulo. Estava há pouco a doutora Ana, de Goiás. Enfim, eu sou testemunha do tremendo esforço. Tremendo esforço que os secretários de Fazenda de todo o Brasil estão fazendo, do Rio, de Pernambuco, de Minas Gerais, de inúmeros estados, do Espírito Santo, que tem uma situação muito específica, todos fazendo um tremendo esforço. Já no governo passado, houve um grande esforço que permitiu-se chegar àquela resolução número 70 de 2014, do CONFAS, que, obviamente, ela é indicativa, mas ela é muito importante. E aí, senhora Braga, ali também já indica um tratamento especial para o Amazonas, ao reconhecimento da especificidade do Amazonas, da Zona Franca. Então, há ali o entendimento de que, no fundo, se reconheceria como crédito, ainda que não houvesse a efetiva tributação do que viesse a ser exportado para os outros estados, permitindo aumentar a margem de lucro das empresas sediadas no Amazonas. Há outras questões. Como eu mencionei, a secretária Ana, nós temos aqui o secretário Simão, que é um extremamente qualificado e que tem batalhado em vários estados, em diferentes circunstâncias, tem nos últimos anos estado em Goiás. Profundo conhecedor, uma pugnácia extraordinária, que também nos traz as questões. Obviamente, o maior problema, e eu já senti isso como secretário de Fazenda, que também já tive a oportunidade e a honra de sê-lo, o maior problema dos incentivos fiscais não é o fato da gente atrair indústria. Isso é a parte boa, é a parte agradável. O real problema é a erosão sistemática que isso tem trazido. E na hora que todo mundo entra nessa mesma prática, essa erosão fica ainda maior. Então, há sim, claro, o lado bom, que atraímos os investimentos, mas a que custo? A que custo? Será essa maneira mais eficaz? Nós sabemos, e foi mencionado pelo senador Caiado, do risco que é jogar despesas para o Tesouro. Por isso, o senador Braga foi indispensável para que se tirasse o ônus da CDE, que foi mencionada pelo senador Caiado, do Tesouro Nacional. Hoje a CDE não está no Tesouro Nacional, não foi lá, porque o Tesouro Nacional tem que pagar as despesas obrigatórias, o Tesouro Nacional tem que pagar a Seguridade Social, inúmeros compromissos com toda a população. Então, realmente, não é muito difícil para o Tesouro Nacional pagar subsídios, etc. Há que ter limitações, são importantes, são determinados, mas há que ter parcimônia. Então, sim, é difícil para o Tesouro Nacional, mas é muito importante. Há fundos constitucionais, foi mencionado aqui o Fundo do Nordeste, o Fundo do Centro-Oeste, continuam tendo que ser fortalecidos, são fundamentais para desenvolvimento de projetos nessas nessas regiões. É óbvio que todos trabalhamos sobre uma forte restrição orçamentária. Essa disciplina orçamentária que a União tem tido e com que ela aborda os seus desafios é fundamental para mantermos o equilíbrio, para podermos alcançar a baixa dos juros que o senador Mota mencionou. Sem o equilíbrio fiscal, os juros no Brasil não vão descer, não adianta tentarmos fazer de outra maneira. Então, o tema do ICMS, ele, como disse o senador Bezerra, o primeiro ponto, o ponto inescapável, o ponto que só o Senado pode fazer é aquela resolução que consagre um novo padrão de alíquotas. E o importante não é nem sequer quanto tempo vai demorar, senador. Eu acho que o senhor fez uma observação muito relevante. O importante é quando será decidido. Até porque ontem eu fazia uma observação com dois senadores extremamente experientes e com liderança nessa casa. Eles observavam, bom, esse é o momento em que a economia está menos dinâmica. Talvez começar a mudar as coisas imediatamente não seja muito fácil. E um deles observou uma coisa de uma rica concepção econômica. O importante não é que as taxas, as alíquotas tenham que se mover instantaneamente. O importante é que a decisão seja feita. Porque quer sejam 8 anos, até que sejam 10 anos para chegar ao 4%, se o investidor souber que esta é a regra do jogo, ele vai tomar as suas decisões, ele vai tomar as decisões corretas e vai tomar as decisões sabendo do crescimento que o Centro-Oeste tem, a capacidade de desenvolvimento que o Centro-Oeste tem. E o Centro-Oeste, quanto mais que ele vai crescer, ligados pelas ferrovias, ligados pelos eixos que o senador Bezerra mencionou. Mas o importante, assim como no ajuste fiscal, é decidir, é dar essa sinalização para que o resto da sociedade, para que os empresários possam se mexer, tomar as suas decisões. Eles têm que saber onde que eles estão pisando, quão sólido é essa plataforma proporcionada pelo ajuste fiscal e pelo nova trajetória das alíquotas, uma trajetória que estimule a exportação, que não crie passivos e que permita, sim, a convalidação, porque eu tenho certeza, e é isso que eu ouço de todos os secretários, que o Confag não vai se furtar à sua responsabilidade de convalidar os benefícios. Os benefícios serão trazidos todos, revelados todos ao Confag e aí serão consagrados. E, obviamente, a própria trajetória das taxas será compatível com isso. Vamos lembrar para o momento. A maior parte desses benefícios, elas se justificam, digamos, pela teoria econômica, não pela manutenção de uma operação que fosse sistematicamente gravosa, mas sim pela recuperação de um investimento feito. Aquele investimento é um investimento feito e, ao se ter um benefício, se acelera a recuperação, se aumenta a lucratividade. Nesse sentido, a evolução gradativa das taxas vai permitir que se cumpra os princípios dos benefícios que foram dados para a maior parte desses investimentos. Porque esses investimentos, eles, em geral, não necessitam que permanentemente se tenha que botar dinheiro, se necessita um prazo para se recuperar o investimento feito. Então, mais uma vez, eu acho que o senhor falou, é urgente decidir. O prazo é um prazo que seja compatível com a nossa perspectiva da economia. Mas a decisão vai acelerar o investimento, vai acelerar, como o senhor falou, o eixo de crescimento. E, evidentemente, eu sei que ela será respeitosa com as especificidades e as necessidades de cada estado. Mas ela também ajudará muito a estados ricos, estados que cresçam, não se encontrem amanhã numa situação de desequilíbrio, de insuficiência, porque a erosão da base tributária é um risco forte para todos. Então, eu acho que Nesse sentido, eu acho que essa ajuste será importante, inclusive para estados como Roraima, que poderão certamente aumentar o seu comércio exterior com os vizinhos. Eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de visitar Roraima, exatamente. Na verdade, vim da Goiânia, não, e fui de avião. O Planalto é maravilhoso, né? Você sai lá da costa, tinha aquela caiatura, aquela catarata lá de Goiânia, e depois chega ao Planalto com Roraima. É uma terra maravilhosa ali. E eu acho que exatamente aproveitar as possibilidades com os vizinhos é exatamente a vocação daquela região. Muito obrigado, presidente.
O próximo bloco será composto pelos senadores Douglas Sintra, Álvaro Dias, Wellington Fagundes, Omar Aziz e Walter Pinheiro. Com a palavra, o senador Douglas Sintra. 5 minutos, senador.
Senhor presidente, senhor ministro, primeiro eu quero me congratular aqui com a apresentação do ministro Levy e dizer que tenho esperança nesse país quando vejo uma equipe montada com o ministro Levy, com Nelson Barbosa, com Armando Monteiro, com Cátia Abreu, apenas citando alguns que o ministro já comentou aqui nesse momento. E, ministro, tenho observado um clima de pessimismo exagerado com relação à economia brasileira, que, a meu ver, não encontra correspondência nos fundamentos da própria economia. Temos reservas internacionais de 370 bilhões de dólares, investimentos estrangeiros diretos de mais de 60 bilhões, um dos maiores mercados consumidores do mundo e um país é celeiro de commodities agrícolas e minerais, além do fato de nós termos agora um sistema financeiro bastante estruturado. Reduzimos nossas desigualdades de renda e temos políticas sociais que são referências mundiais. Mais recentemente, mantivemos nossa nota de grau de investimento atribuída por uma grande e importante agência internacional. E Vossa Excelência, que tem participado dessas conferências e reuniões, poderia nos trazer a percepção internacional desse risco. Como é que a economia brasileira está sendo percebida no exterior? Para ver se está em sintonia, ou espero que não esteja em sintonia, que nós estamos vendo aqui no nosso país. E também, ministro, queremos trazer mais espaço para os ganhos de produtividade, da melhoria do meio ambiente e da operação do setor produtivo. Vossa Excelência tem mencionado a reforma da legislação do PIS/COFINS, da questão do ICMS, e com a agenda positiva de redução dos custos de recolhimento de impostos, gerando uma segurança jurídica maior. Consequentemente, destravando os investimentos e corrigindo distorções oriundas da disseminação indiscriminada da guerra fiscal entre os estados. Que outras reformas microeconômicas, especialmente as de baixo impacto fiscal, poderíamos adotar para a promoção do crescimento no país? Para deixar, presidente, mais tempo para o nosso ministro responder e economizar as palavras aqui dos senadores, quero apenas registrar que precisamos pensar mais no Brasil, pensar mais em soluções, do que ficarmos apenas lembrando não apenas questões passadas que são positivas em sua maior parte, mas, sobretudo, pensar no nosso presente e no nosso futuro do nosso país. Então, me congratulo mais uma vez com o nosso ministro e deixo aqui uma palavra de crédito, de confiança em nosso país.
Obrigado. Com a palavra, o senador Álvaro Dias. 5 minutos, senador.
Senhor ministro, ministro Levy, eu aguardo. Quanto tempo, presidente?
Prorrogação de 1 minuto, okay. Senador.
Pois não. Ministro Levy, em momentos de sinceridade incontida, Vossa Excelência manifestou contrariedades, registrando a inexistência de sintonia fina do ministro da Fazenda com a presidência da República, em português e em inglês. Em determinado momento, fez referência à brincadeira da desoneração, que custou 25 bilhões ao país. Evidentemente, poderia fazer referência a outras brincadeiras, como a contabilidade criativa para escamotear a realidade, a negligência com a inflação, o sepultamento da responsabilidade fiscal e a utilização de instrumentos da economia, de política econômica, com objetivos eminentemente eleitoreiros, notadamente no ano de 2014. E não me passou desapercebido uma referência de Vossa Excelência há pouco na sua exposição, quando disse que 2014 não poderia ser parâmetro para a contenção dos gastos. Deixou implícito que em 2014 se gastou exageradamente, exatamente em função do ano eleitoral. Mas me parece que esse inconformismo revelado por Vossa Excelência em pelo menos duas ou três oportunidades tem a ver com a dificuldade de impor no ajuste fiscal a participação do Executivo, do governo da União. Me parece, senhor ministro, que quando se transfere a responsabilidade quase que de forma absoluta à sociedade pela crise e não se oferece a proporcional contrapartida do governo, está se fazendo mais um ajuste de contas com a sociedade do que o ajuste fiscal. Nós tivemos cortes, subtração de direitos adquiridos de trabalhadores em relação ao seguro-desemprego, abono salarial, pensão por morte, auxílio-moradia. Tivemos a elevação das alíquotas, né, do IOF, do PIS, COFINS, CID. Tivemos aumento de combustíveis, aumento do preço da energia, etc. E, a meu ver, uma apropriação indébita no que diz respeito à correção do imposto de renda, bem aquém da inflação. Isto do lado da sociedade. Portanto, o governo colocando a mão no bolso do contribuinte para tapar buracos abertos aí pela incompetência de gestão anterior. Porque os equívocos se acumularam. E certamente a crise se aprofundou em razão dos equívocos acumulados. Alguns deles, referência de Vossa Excelência, inclusive. Mas o que é inexplicável, é injustificável, é o governo não oferecer na proporção a sua parte. Vossa Excelência fez um esforço, e eu percebi o esforço, procurou ser mais veemente naquele momento, para explicitar que o governo está cortando na própria carne, mas está cortando mais em investimentos do que nas despesas. O problema do país, a meu ver, não é de receita, porque arrecada de forma exorbitante. O problema do país é de despesa. E veja, a máquina, essa máquina cresceu de forma descomunal. 39 ministérios, Estados Unidos e Alemanha somados, não possuem ministérios como o Brasil. É o governo que tem mais ministros, com exceção da China, é o maior número de ministros do mundo. Isso impõe uma despesa de 474 bilhões por ano na manutenção dessa monumental máquina. Portanto, é injustificável não cortar. Vossa Excelência tem competência técnica indiscutível e poderia consagrar esta competência liderando uma profunda reforma administrativa para reduzir esses gastos descomunais. Em relação ao BNDES, já se falou aqui, 400 bilhões foram transferidos do Tesouro para o BNDES. Agora, mais uma medida provisória, 661, mais 30 bilhões. Recursos que são destinados a outros países e a grandes empresas, com a população subsidiando taxas de juros privilegiadas. Agora, uma fotografia feia desta realidade governamental. A Petrobras, em crise, pede para aumentar em 13% o salário dos seus diretores. Isso é um assinte, é um escárnio. E mais, aumentar o vencimento fixo e reduzir o vencimento agregado a resultados, demonstrando a ausência de confiança no desempenho da própria empresa. Isso é uma ofensa, isso é um desrespeito ao povo brasileiro. Quando se fala em ajuste fiscal, a Petrobras pedir para aumentar salário de diretores que ganham os maiores salários do país, estão entre os maiores salários do país os diretores da Petrobras. Senhor ministro, eu creio que Vossa Excelência não poderia desperdiçar essa grande oportunidade. Promover uma grande reforma na contrapartida desse ajuste fiscal que sacrifica a sociedade. Em relação a um grande escândalo que agora se anuncia, eu gostaria de ouvir do ministro quais foram as providências já adotadas e quais as providências que serão adotadas. Me refiro a esse novo escândalo da Receita Federal. Imagino que o ministro já deva... do Conselho Tributário. Eu imagino que o ministro já deva ter adotado providências, gostaria que as explicitasse e quais as medidas que ainda deverão ser adotadas. Fala-se num desfalque de 19 bilhões no momento em que a sociedade é sacrificada. Evidentemente, grandes grupos econômicos não podem ficar impunes se esse fato for realmente verdadeiro, elucidado, a responsabilização civil e criminal é a consequência e, evidentemente, a devolução aos cofres públicos dos valores subtraídos. E, finalmente, senhor ministro, em relação aos estados e municípios, o governo praticou, a meu ver, usura nos últimos anos, com taxas de juros exorbitantes que fizeram aumentar o estoque da dívida dos entes federados, estados e municípios. Usou de usura, sem dúvida nenhuma. E há um egoísmo latente e visível. O governo diz, não temos recursos agora para atender esse pleito do novo indexador, que reduziria o estoque da dívida de estados e municípios. E Vossa Excelência propõe uma alternativa que seria a devolução ao final do ano ou em 2016, é o que está na imprensa, e Vossa Excelência pode explicitar melhor isso, mas eu creio, senhor ministro, que nós não podemos, esses estados e municípios foram asfixiados com taxas de juros elevadas, aumentando o estoque da dívida e inviabilizando operações de crédito que poderiam promover desenvolvimento. Por essa razão, eu creio, senhor ministro, que não é hora do governo exigir mais esse sacrifício dos estados e dos municípios, seria a hora da compreensão, da divisão de responsabilidade, da partilha do sacrifício. Este é o apelo que nós formulamos na esteira do que já disseram outros colegas no dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade aí do tempo.